Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Letícia Tristão e ouvintes. Estamos na Semana Nacional do Campo Limpo, uma celebração coordenada pelo INPEV, né, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e que tem a finalidade, né, de ressaltar uma importante conquista brasileira, que é a estruturação de um sistema de logística reversa e de economia circular que começou há mais de 20 anos e na qual o Brasil é líder mundial, olha só. Trata-se do recolhimento ambientalmente correto e a adequada destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Com isso, ao mesmo tempo em que o agro brasileiro solucionou um grande problema ambiental, tornou-se uma referência para o mundo. E o CBN Rural de hoje conversa com o Fábio Macu, que é o coordenador do INPEV, responsável pela região sul do Brasil. Então, boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Letícia, e aos ouvintes do CBN Rural.
Boa tarde.
Fábio, nesta quarta-feira em Maringá, a Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária, a DITA, promove um evento aberto à comunidade para apresentar sua estrutura e comemorar a Semana Nacional do Campo Limpo. Em linhas gerais, numa época em que se fala tanto, né, em sustentabilidade, é importante que a população conheça mais sobre esse assunto, né?
Exatamente. Nós somos muito gratos aí de poder mostrar o nosso sistema, Rogério, para toda a comunidade, né? Nós já fazemos essa comemoração há mais de 15 anos, né? Levando comunidade, estudantes, principalmente estudantes aí da área rural, da área que vai estar envolvida com esses processos no futuro, né? E é um momento, Rogério, que a gente comemora os grandes resultados obtidos pelo Sistema Campo Limpo. Quando eu falo de Sistema Campo Limpo, ele envolve o agricultor, ele envolve as indústrias, ele envolve as revendas, cooperativas e também o poder público, né? Então, veja, é um elo com várias engrenagens, onde toda essa comunidade que está envolvida com o uso de agroquímicos, ela tem responsabilidade de fazer a correta devolução e correta destinação dessas embalagens, né? Então, é o Brasil que ganha com isso, é o agro que ganha com isso e é o meio ambiente, né? Ou seja, somos nós que fazemos esse trabalho a várias mãos, trazendo, sim, uma responsabilidade ambiental muito grande para todo esse sistema, Rogério.
A DITA realiza também um trabalho voltado ao público infantil. Você até comentou ligeiramente sobre isso aí, né? Em escolas. Essa preocupação de levar informação para novas gerações, contribuindo para formar cidadãos mais conscientes, também acontece em outras regiões do país, né?
Veja, esse dia ele é comemorado em todo o Brasil, né? Ele é uma, inclusive, ele está no calendário oficial do governo brasileiro, onde todas as nossas unidades no Brasil, que são mais de 100 unidades, centrais de recebimento, estão hoje com as portas abertas, trazendo a comunidade, oferecendo esse tipo de conhecimento para que essas gerações aí tenham realmente conhecimento e envolvimento, Rogério, com toda essa parte de sustentabilidade, né? Então, nas escolas, nós fazemos um trabalho também com crianças da quinta série, falando sobre a reciclagem, falando sobre a coleta seletiva, não especificamente dos agrotóxicos, né, das embalagens, mas sim como um todo, né, ajudando a criar essa consciência, né, nessas novas gerações, para que deem continuidade a esse trabalho tão, tão bem feito por todos nós do agro.
Nós falamos no início da entrevista que o Brasil é líder global em logística reversa e economia circular também, compreendendo desde o recolhimento ambientalmente correto e a destinação de embalagens vazias e defensivos agrícolas. E aí vai até a reciclagem, né? Nós temos várias empresas no Brasil, aqui mesmo em Maringá, que fazem a reciclagem. Mas, Fábio, nesse contexto aí, qual que é a situação do Paraná, comparando com os demais estados? O Paraná também é uma referência?
Com certeza, né? O Paraná, ele é o segundo maior estado agrícola, né? Perdendo aí só para o Mato Grosso, o gigantesco Mato Grosso, né? Que tem aí uma área de extensão muito maior ainda do que a nossa, né? Mas o Paraná é um celeiro, né? O Paraná é um grande produtor de grãos, também na parte de cana-de-açúcar, enfim, né? E o Paraná também, então, ele se destaca como um grande recebedor dessas embalagens. E como você citou, aqui em Maringá nós temos a Sinflex, né, que é uma indústria parceira nossa já de muitos anos, né, mais de 20 anos já de parceria, onde a Sinflex coloca, ela recebe essas embalagens que o agricultor lava, que o agricultor perfura e devolve nas nossas unidades, e nós destinamos a Sinflex para que eles façam artefatos provindo desse material, né? No caso, a Sinflex aí faz dutos corrugados, canos de esgoto, enfim, materiais que são absolutamente seguros para o uso pós-consumo, né? Então, são materiais que vão estar enterrados, que vão estar dentro de parede, né? No caso do conduíte corrugado, aquele amarelinho que fica dentro da parede, né? E é legal citar também que o próprio Impev, ele criou uma indústria que fica em Taubaté, no estado de São Paulo, onde nós fazemos, reprocessamos todo esse plástico e fazemos embalagens novamente. Então, nós sopramos novas embalagens para que sejam vendidas de novo para o mercado, e a maioria dessas embalagens são vendidas novamente para os nossos próprios associados, que são as grandes indústrias fabricantes do agroquímico. Então, veja, essa embalagem vai sair lá da indústria, vai ser envasada lá nas empresas produtoras, vem para o canal de distribuição, para as cooperativas, para as revendas, vai para o agricultor, depois que o agricultor compra, o agricultor utiliza, faz a tríplice lavagem. Importante lembrar que essa tríplice lavagem ela é feita no momento da aplicação, quando termina o conteúdo daquela embalagem, então ele faz 3 vezes a lavagem, por isso se chama tríplice lavagem.
Coloca aquele momento ali, né, e já aproveita o resíduo.
Exatamente, coloca esse conteúdo dentro do tanque de pulverização e dessa forma a embalagem está limpa, pronta para ser devolvida nas nossas unidades, onde aí nós fazemos a triagem, separação por tipos de materiais, por cores e volta para a reciclagem. Ou seja, nós fechamos o ciclo da embalagem, né?
É para ter uma ideia, né, Fábio, como é que era antigamente, né? O produtor ele tinha que enterrar a embalagem. O que ele fazia com ela?
Nós estávamos batendo um papo aqui antes da abertura, né? E eu estava me lembrando aqui, eu tenho me formei lá no já faz já uns quase 35 anos, aí 36 anos. E a recomendação técnica naquela época era fazer o enterril de embalagem, né? Então, veja, imagina como é que isso... Se a gente não tivesse um sistema, como é que ia enterrar essas embalagens? Onde que estariam essas embalagens? Jogadas dentro de rios, ou no mato, ou queimadas? Ou seja, são todos destinos inadequados, né? Então, graças a esse sistema todo criado pelas leis, pela lei federal, pelas leis estaduais, que aí praticamente forçou-se uma solução e o agro encontrou essa solução que passa por todos esses elos da cadeia, né? O agricultor, a distribuição, a indústria e o poder público que nos licencia, nos fiscaliza o agricultor para que esse sistema continue funcionando.
É importante que tenha algo parecido também, né? Com relação ao PET. A gente vê hoje o PET, ele é um grande poluidor do meio ambiente, né? No meio urbano. Chegando inclusive ao mar, seria bacana também, né? Lógico que não é na mesma condição do agronegócio que realmente conseguiu fazer um trabalho em 20 e poucos anos aí, mas seria importante também, né, que a sociedade se conscientizasse e fizesse um trabalho para eliminar, né, essa poluição do PET. Mas sabemos que há toda uma legislação específica, né, Fábio, e aliás muito rigorosa. Mas você diria que o produtor rural, de modo geral, ele tem consciência da importância do seu papel nessa questão do tratamento e que deve dar as embalagens defensivas agrícolas? Quer dizer, não é só uma legislação, né? Ele ficou realmente com a solução para um problema que ele enfrentava, que era muito sério, né?
Exatamente, Rogério. Isso era um resíduo, conforme foi crescendo as áreas, né? Imagina como é que o agricultor, o que ele ia fazer com essa embalagem, né? Possivelmente ele ia queimar. Queimando, isso daí ele traz uma poluição tanto para o solo quanto para o ar, né? Então foi uma solução maravilhosa, vamos falar assim, que o agro resolveu. Isso, na verdade, é um exemplo para os municípios, né? Eu participo aí a convite do próprio governo do estado de workshops sobre política de resíduos, de retorno, né? E eles sempre citam o agro como, olha, se o agro fez, por que outros setores não conseguem, né? Inclusive, numa desses workshops, o pessoal do agro está aí, ó, conversa com o pessoal aí do Ambev, da Dita, como é que esse pessoal criou e tem funcionado, né? Nós recebemos hoje, Rogério, no Brasil, 94% das embalagens, né? Ou seja, de cada 100 embalagens que vão para o campo, 94 retornam para esse sistema, né? E o Brasil, ele é reconhecido assim como o líder mundial nessa taxa de retorno, né? Vamos falar assim. É um orgulho, né? Podemos falar que é um orgulho nacional o agro dando exemplo não só para outros países, mas também para os municípios, né? E então, para os outros setores também, né?
Certo. Então, assim, em resumo, né, para o ouvinte entender melhor, cabe ao produtor armazenar adequadamente a embalagem cheia quando ele compra, né? Tem que ter um local adequado para isso lá.
Exato.
De modo geral, ele, assim, e após o seu uso, ou durante o uso, você falou aí, eu não sabia disso. Quer dizer, tem que fazer realmente a lavagem durante a aplicação, né? Porque ele já utiliza o resíduo para ali no processo.
Exatamente.
Faz a tríplice lavagem, ou seja, lavar três vezes essa embalagem, furá-las, né, para serem inutilizadas.
Exato.
E, por último, armazenar os recipientes vazios até que seja feito o recolhimento adequado, correto?
Exato. Na nota de compra do produtor, quando ele recebe o produto, ele já tem ali na própria nota o local onde deve ser devolvido. E ele tem um prazo de um ano, Rogério, para devolver isso. Porque, de repente, ele usou lá um tanto do produto, mas sobrou. Então, ele não tem essa obrigatoriedade de devolver. Ele vai usar dali a pouco e, quando ele termina, daí sim ele faz essa tríplice lavagem e, no momento ali final da aplicação, coloca o resíduo dentro do tanque de pulverização e vai para a lavoura onde esse produto é destinado adequadamente.
Tá? Bom, certo, então. Quando falamos que o Brasil tem uma agricultura cada vez mais sustentável, este é, sem dúvida, um dos pilares. O setor resolveu com brilhantismo o problema ambiental e a reciclagem das embalagens vazias e defensivas agrícolas dá origem a um amplo leque de artefatos. Entre eles, aí, como você falou, os conduítes, né, de energia elétrica e os tubos para o sistema de esgotos, que estão praticamente em todas as residências. Exato. Fábio Macu, coordenador do Impev para a região sul do Brasil, grato pela sua entrevista aqui ao CBN Rural.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Uma boa tarde e voltamos aí com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.